O Banco Central divulgou nesta segunda-feira um dado que mostra que 60 milhões e 900 mil brasileiros, ou quase 61 milhões de pessoas, atualmente têm operações de crédito ativas em instituições financeiras do país, ou seja, devem para os bancos. Os números mostram que, se levado em conta a população economicamente ativa do país, em torno de 116 milhões de pessoas, nós teríamos mais de 50% desta população com dívidas em bancos. Eu converso agora com o presidente do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Dr. José Geraldo Tardan, sobre estes dados. Dr. José Geraldo, bom dia.
Bom dia, Jefferson. Bom dia aos ouvintes.
Dr. José Geraldo, endividado não significa que esteja inadimplente, né?
Não, endividado não significa que esteja inadimplente. É exatamente isso. A inadimplência, ela atinge um quarto de toda essa população que você falou.
Uhum.
Tá? Então, a gente teria um quarto dos números aproximados como inadimplente. Agora, o endividamento é alarmante. Tá? Você tem mais que 50%, um pouco mais que 50% da população devendo.
Uhum.
Uma situação que também foi divulgada essa semana é que o governo começou a fazer a antecipação do 13º das pessoas que ganham até um salário mínimo. Isso será um estímulo à economia de 13 bilhões de reais. Desses 13 bilhões de reais, 68% destinarão o seu 13º para pagar dívidas.
Uhum.
Isso é fruto de quê? Primeiro, a gente teve uma mobilidade social muito grande, de 30 milhões de novos consumidores, de 2004 até agora. A classe C está indo à compra, sem a menor noção de educação financeira, uma política de incentivo do governo até um certo ponto agressiva para poder manter o PIB único e exclusivamente baseado no consumo. Então é incentivo na linha branca, é incentivo em carro, é incentivo em material de construção, é incentivo para tudo. E o consumidor não tem a informação de como consumir esses créditos de forma moderada.
Uhum. Certo. Bom, qual a faixa de salário que mais preocupa nessa questão do endividamento?
Olha só, nós temos duas situações. Nós temos especificamente em Brasília, quem nos procura muito no Instituto para Orientação são servidores públicos.
Uhum.
Aí você tem um patamar do servidor do GDF, tá? Que gira em torno aí de 5, 6 mil reais o salário. Essas pessoas estão inviabilizadas por causa do banco oficial do governo, do BRB, que endividam o consumidor bem acima da sua capacidade de pagamento. Então ele vai lá, faz um crédito consignado na conta corrente de 30%, vai no contra-cheque e consegue fazer mais 30%. E a partir daí ele já não vai ter mais condição de sobrevivência.
Uhum.
Também a gente tem os funcionários federais. Esse nos preocupa bastante, porque são pessoas que têm um alto poder aquisitivo e que aumentou demais para nós o número de ações de insolvência civil.
O que isso significa?
A insolvência civil é o pedido de autofalência.
Uhum.
Tá? Então, nós tivemos um servidor que nos procurou. Ele ganhava líquido, ele ganhava bruto 13 mil reais, líquido acho que 9.800, tinha dívida de 560 mil. Então, assim, é impagável, não tem jeito.
Uhum.
A única alternativa para essa pessoa é pedir a autofalência.
Sim.
Então, assim, um tipo de procedimento jurídico que tem crescido bastante. E o problema é que, de imediato, esse consumo da população pode ser favorável ao governo. O problema é que está aumentando. O mês passado a inadimplência bateu o recorde, deu 7%. Está aumentando a inadimplência e as pessoas não serão novos consumidores.
Uhum. Bom, esses dados, o Senado está analisando agora uma atualização do Código de Defesa do Consumidor e que trata dessa questão do superendividamento. Quando a gente fala nisso, o que, que o IBDEC pensa sobre as mudanças no Código de Defesa do Consumidor, principalmente nessa questão do superendividamento, que é o assunto que a gente tá tratando aqui?
A mudança é altamente favorável. Uhum. O código está sendo atualizado nesse ponto e no ponto do comércio eletrônico, que o comércio eletrônico é um outro facilitador de endividamento. Porque toda hora você recebe spams daqueles sites de compra coletiva com os preços, às vezes um terço ou menos de um terço do valor real. E as pessoas têm o estímulo de comprar. Quanto à atualização do código, ela é perfeita, principalmente no que vai fazer da parte de propaganda, ou seja, propaganda bancária, propaganda de crédito, ela terá que ser mais institucional e menos comercial. Então não vai poder ter apelo ao menor juro do mercado, sem juros, sem entrada, entrada parcelada, tudo isso que esboça uma facilidade e induz o consumidor de aquisição de crédito, não vai poder ter. Nós fizemos a sugestão lá para a comissão, de ainda colocar, porque é uma coisa que deu muito certo no Brasil, essa campanha de tabagismo. Então, uhum. Como que aconteceu? Você tem as imagens no cigarro de pessoas que estão morrendo. E aí isso foi criando uma consciência, as pessoas têm um resultado muito grande nessa campanha institucional do governo de acabar com o tabagismo. Então, nós também sugerimos que fosse colocado o governo fazer campanha institucional de consumo consciente de crédito, e que os contratos de empréstimo viessem com a anotação que o uso indevido desse produto pode levar a sua família à falência, à ruína, à dificuldade financeira. Infelizmente isso não foi, a contribuição não foi aceita. Uhum. Mas a questão da atualização do código gera mais do que necessário, porque entre nós consumiristas a gente tem uma nova situação de endividados, que são os super endividados. O super endividado é aquele que adquiriu o financiamento, uhum, e ele não tem a mínima condição de pagar.
Que tipo de produto esse super endividado ele adquire? Isso está incluído o imóvel, por exemplo, que a pessoa mora? Qual o perfil de compras desse super endividado?
Não, o perfil do comprador de imóvel é mais conservador.
Uhum.
O comprador de imóvel, até porque é um sonho do brasileiro, ele só compra se der. Ele perde o imóvel porque às vezes ele perde o emprego, tem uma doença na família e ele deixa de pagar. O perfil do super endividado são as pessoas que fazem aquisição de CDC, utilizam o cheque especial. O cheque especial no Brasil, na semana passada, divulgou 153% ano juros.
Sim.
Faz aquisição de cartão de crédito, faz aquisição de cartão de crédito em grandes magazines, contratam um empréstimo consignado, contrato empréstimo na conta corrente. Então, esse é o perfil do superendividado.
Aquisição de cartão de crédito que o senhor fala vai numa loja, pega o cartão daquela loja, vai noutra, pega o cartão de outra, junta um monte de cartão e vai comprando em todos eles.
Exatamente, porque e principalmente esses cartões dessas lojas, nós já identificamos de uma específica que ela cobra o juro de 417% ao ano. Então, assim, é impossível. Se você pagar o mínimo uma vez, você já vai ter dificuldade de pagar o próximo mês.
Uhum.
Porque vai crescer 4 vezes.
Sim.
Então, assim, é um absurdo o que está fazendo. O governo não tem como fazer intervenção na economia. Ele fala, só pode cobrar e não pode tabelar os juros. Mas o que ele pode fazer, e fez já, mas até com uma certa timidez, mas ele deveria fazer uma política mais agressiva através dos seus bancos institucionais, Banco do Brasil e Caixa Econômica, de captação de novos clientes para esses cartões. Não só com taxas, tá? Porque o cartão de crédito, ele não vive da anuidade. Ele vive do dinheiro que o lojista paga quando a pessoa compra por ele. Então, sim, os bancos institucionais têm uma condição muito grande. Ou de zerar essa cobrança dessa taxa, de não cobrar anuidade, e aí muita gente vai migrar para lá porque as anuidades não são baratas, ou de reduzir drasticamente essas anuidades.
Doutor José Geraldo Tardan, presidente do IBDEC. Doutor José Geraldo, para finalizarmos, muitas vezes a gente vê as recomendações de comprometimento de 30% da renda. Mas, por exemplo, alguém vai, compra algo, compromete 25% aqui, 25% ali, mais 30% no outro e mais 20% no outro, já deu 100%. Não tem como juntar tudo isso, porque não há um controle, né? Um banco não consegue ver o quanto a renda da pessoa está efetivamente comprometida quando vai abrir o crédito para o financiamento de um carro, não é?
Não, toda vez que você faz um financiamento, é informado ao Banco Central.
Uhum.
Então, o banco pode consultar o Banco Central, e principalmente nessas questões de aquisição de bens, isso é feito. Ontem mesmo eu tive uma pessoa que me procurou, teve uma negativa de crédito, não foi explicado por quê, para compra da casa própria, e quando eu perguntei para ele se ele tinha carro, aí ele tinha um carro que ele pagava, quando você somava a prestação do carro com a prestação da casa, comprometia mais de 30%. Aí nesses produtos, como o juro é muito barato, assim, não é muito barato, está barato no Brasil, caso você pague aí de 6% a 8% ao ano, está tendo esse critério muito grande.
Sim.
Como aumentou muito a inadimplência de carro, os bancos estão tendo esse critério muito grande. Agora, o banco não tem critério, até porque não tem interesse, no empréstimo de crédito direto ao consumidor, que é o famoso CDC. No limite de cartão de crédito ele aumenta e depois você não consegue efetuar o pagamento, no cheque especial. Então, tudo isso é que traz esse problema para o consumidor. A aquisição de bens, ela não é mal vista por nós, tá? É uma questão porque você tem uma dívida, mas está pagando um patrimônio, e basta que você respeite somente o comprometimento e você não faça aquisição desse tipo de empréstimo, porque ele deve ser feito única e exclusivamente para uma emergência.
Tá certo. Doutor José Geraldo Tardan, muito obrigado mais uma vez por atender a Rádio Senado. Um bom dia.
Obrigado a você, Gerson.
Doutor José Geraldo Tardan, presidente do IBDEC, falando sobre os dados divulgados ontem pelo Banco Central, que mostram que cerca aí de 61 milhões de pessoas atualmente têm operações ativas de crédito, ou seja, devem para os bancos. Isso não significa que todos sejam inadimplentes, claro, mas o dado mostra que mais de 50% da população economicamente ativa no Brasil hoje tem algum tipo de crédito junto a algum banco, alguma prestação, alguma dívida junto a alguma instituição financeira.